ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília, está no ar no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o que vem por aí.
O que vem por aí?
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola, o que vem por aí, meu amigo, haja coração. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando hoje, campeonato de 38 rodadas, hoje a 36ª, eu diria, sem medo de errar, o mais disputado de todos os tempos, o mais imprevisível de todos os tempos. E daqui a pouquinho, às 9:30, nós teremos o prazer de transmitir aqui no Nacional Vasco da Gama e Corinthians, jogo de abertura dessa rodada sensacional do Campeonato Brasileiro. Eu diria, André, que deveria ter uma promoção esse jogo. Compre um ingresso e ganhe uma visita antes do jogo ao cardiologista para saber se está tudo bem, porque o coração vascaíno vai disparar, o coração corintiano vai disparar, ninguém pode perder um jogão sensacional. Olha, é difícil apontar um favoritismo, mas pelo retrospecto recente, nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 empates, acho que o Vasco da Gama leva uma pequena vantagem, que obviamente pode mudar a partir do momento em que a bola rolar. Enfim, jogão de bola que nós vamos transmitir aqui na Nacional. Vasco da Gama e Corinthians é apenas o primeiro jogo dessa 36ª rodada. Vem por aí fortes emoções nesse Brasileirão imprevisível, André.
É, e aumentou muito a responsabilidade de Vasco e Corinthians por conta da vitória do Cruzeiro ontem sobre o Goiás. Informações desse jogo com Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0 nos acréscimos e deu passo importante na luta contra o rebaixamento. A partida foi realizada no estádio Aile Pinheiro, em Goiânia. Com esse resultado, os mineiros chegaram a 44 pontos e ficaram na 13ª posição do Brasileirão. Após o jogo, o auxiliar técnico Fernando Seabra fala sobre a preparação para as últimas 3 rodadas da competição.
Então, os próximos jogos seguem dessa forma. É muito estudo, é muita estratégia, é muita leitura do momento de cada jogador, da forma que eles estão, né? E as decisões vão em cima dessa análise, desse debate, também do estudo do adversário, daquilo que a gente precisa mais tomar cuidado, daquilo que eventualmente a gente pode aproveitar. Então é uma preparação muito mais estratégica, porque na verdade, do ponto de vista de treino, com 3 dias entre os jogos e a gente vai para o campo amanhã e depois de amanhã, depois já é o jogo, você não operacionaliza nada no campo com um prazo desse, é impossível.
O próximo compromisso do Cruzeiro será dentro de casa, no Mineirão, contra o Atlético Paranaense, na quinta-feira, às 8 horas da noite. Já o Goiás é o 18º lugar. A situação é delicadíssima, pois o esmeraldino terá de vencer todos os 3 confrontos e torcer contra os concorrentes. Mesmo com tanta dificuldade, o técnico Mário Henrique diz que não vai desistir da permanência na Série A.
Eu vou ser bem claro com vocês. Enquanto tiver vida, nós vamos lutar. Enquanto tiver vida, nós vamos lutar. Eu acho que a equipe hoje demonstrou um poder de competitividade muito grande, agressividade muito grande. É lógico que não vai ser da noite para o dia que nós vamos transformar tudo, mas enquanto nós tivermos esperança, e não é um papo de vir aqui e contar história para torcedor, para imprensa, a gente acredita ainda, enquanto houver luz no fim do túnel, nós vamos buscar por ela. Tá difícil? Tá difícil, nós temos que ser realistas, né? Porque é muito fácil vir aqui e ficar contando história, né? O torcedor conhece todas as situações, né? Tá todo mundo cercado de tudo que vem acontecendo, mas nós estamos trabalhando.
Na quinta-feira, o Goiás encara o Grêmio em Porto Alegre às 7 horas da noite. Valeu, André!
Valeu, Rafa. E com o adiamento do julgamento do Cruzeiro no STJD pelos incidentes da torcida no jogo contra o Coritiba, o clube conseguiu liberação para ter torcida diante do Atlético Paranaense na quinta-feira, às 8 da noite, no Mineirão. A decisão foi divulgada pelo Cruzeiro na tarde de hoje e o clube divulgará nas próximas horas os detalhes da comercialização de ingressos, que é importante, um jogo importantíssimo da disputa do Cruzeiro contra o rebaixamento. É bom dizer que ainda não há definição se haverá torcida no último jogo do campeonato contra o Palmeiras, uma vez que o confronto do dia 6 será realizado após o julgamento em primeira instância no STJD. Valdir Luiz está comigo até às 7 aqui no programa No Mundo da Bola. Vou começar pelo fim, Valdir. Na minha opinião, tapa na cara da sociedade essa liberação de público no jogo do Cruzeiro, Valdir. Boa noite.
Boa noite. Um abraço, André Marques, para quem nos acompanha aqui no Mundo da Bola. Concordo inteiramente com você. O STJD é uma vergonha. É uma ação entre amigos. Você pode fazer o que quiser, que na final do campeonato todo mundo é liberado. Uma vergonha o que fizeram. O Vasco, por muito menos, ficou um tempão sem jogar. O Curitiba, em 2009, pegou quase um ano. E agora, tudo tá na base do bastidor, né? Já adiaram. E olha aqui, vou falar uma coisa aqui hoje, hein? Eu duvido que esse julgamento venha acontecer até o dia 6. Esse julgamento vai ser empurrado para depois do Campeonato Brasileiro. Esta JD é uma vergonha. Os auditores tinham que ter vergonha na cara e todos renunciarem ao cargo.
Sobre o jogo, Valdir, uma vitória do Cruzeiro no finalzinho. Goiás largou de mão na reta final do jogo.
O Cruzeiro fez um bom primeiro tempo, né, André? Fez uma boa partida, criou várias situações de gol. O grande nome do primeiro tempo foi o Tadeu. No segundo tempo, o Goiás se acertou um pouco mais. Mas não pode uma equipe que precisa ganhar o jogo tomar um gol em 50 minutos, numa bola que o jogador pega sozinho do lado esquerdo, o Bruno Rodrigues, e faz uma inversão para o lado direito, quando tinham dois sozinhos. Quer dizer, uma falta um erro de posicionamento muito grave e uma falta, me parece, de condicionamento físico. Eu ouvi atentamente a palavra do Mário Henrique, que era da base do Cruzeiro, está na base do Goiás. Claro, tem que fazer isso, o cara digno, os jogadores são dignos, tem que lutar. Mas o Goiás, infelizmente, para mim, já era. Só a última vaga que está em aberto. Para mim, três já marcaram encontro com a Série B. O América Mineiro, o Curitiba e, a partir de ontem, o Goiás.
Bom, vamos então ao que interessa. Hoje todo mundo só fala nesse jogo, Vasco e Corinthians, abertura da 36ª rodada. A Nacional transmite a partir das 9h15 da noite comigo, com Rodrigo Campos, com a Seleção Nacional do Rádio. Teve gente até que não dormiu. Boa noite, Rodrigo Ricardo.
Boa noite, André. Boa noite, Valdir. Todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Realmente um jogo de muita atenção, um jogo decisivo, tanto para o Vasco quanto para o Corinthians. O Vasco, por estar atrás na tabela e depois dessa vitória do Cruzeiro, está mais pressionado, volta a jogar São Januário, mas vem de uma boa sequência, não sabe a que perder há alguns jogos, vem de dois empates, né, contra o Atlético Paranaense, contra o Cruzeiro, fora de casa, e deve ter mudanças importantes no time do Ramon Dias. Paê e Puma Rodrigues devem começar jogando. O Puma parece que ganhou a vaga do Paulo Henrique, o Paê era uma reivindicação. A gente sabe que ele já é um jogador de alguma idade, sofre com calor, não veio da Europa em boas condições físicas, está aí se recuperando no meio do caminho, mas o jogo pede realmente que o craque comece desde o início, para quem sabe acertar um passe, fazer um gol, para amenizar, porque a pressão vai ser muito grande. A torcida vascaína mais uma vez vai lotar São Januário. O Ramon Dias tem problema na sua defesa. Tem o zagueiro Michael, titular, suspenso. O Léo, reserva, também está suspenso. O Bambu está suspenso. O Medel era dúvida, mas ao que parece fez um tratamento na virilha e vai poder jogar. E deve jogar ao lado do Capasso, o argentino Capasso, que foi contratado até peso de ouro, mas jogou muito pouco. A última vez que ele jogou como titular foi justamente contra o Corinthians, no primeiro turno, 4 meses atrás, quando o Vasco perdeu esse jogo por 3-1. Jogando lá na Neoquímica Arena, mas de lá pra cá muita coisa mudou. E um dos principais responsáveis pela mudança do Vasco, que todo mundo já dava como rebaixado, foi o técnico argentino Ramon Dias, que continua repetindo o seu refrão de que o Vasco não vai descer, não vai descer.
Não vai barrar.
Não vai barrar. E ele promete um time valente pra hoje.
Não, todo. Agora, eu o único que penso Agora eu só penso em como vamos jogar. Temos que analisar todas as outras equipes que ainda têm que jogar. Vamos esperar os resultados, mas como eu disse, não vai ser fácil para ninguém que está na parte de baixo. Contudo, estamos tranquilos porque estamos conseguindo os resultados. A equipe não perde e vamos de partida em partida. Vamos jogar por 3 pontos e vamos brigar pelos 3 pontos. Queremos essa mentalidade. O que vai acontecer eu não sei, mas sei que vamos lutar e seguir brigando para não cairmos. Mas o Vasco não vai cair. O Vasco não vai cair.
Pero sí que vamos a luchar y a seguir peleando para conseguir no bajar. Pero Vasco no va a bajar, ¿eh? No va a bajar.
Tá aí o Ramon Dias com seu mantra em espanhol, no va a bajar. E a torcida do Vasco também confia nisso. O provável Vasco de hoje, que tem mudanças, é o Léo Jardim no gol. O Puma na lateral direita no lugar do Paulo Henrique. Dupla de zaga, o chileno Medel ao lado do argentino Capasso. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. No meio de campo, Zé Gabriel, Jair, que está voltando de suspensão, também deve ser o titular. Ao lado do Paulinho. E o Paê, que vai ser aquele meio atacante ali. E mais à frente, o Gabriel Peck e o Verrete. Esse é o esquadrão vascaíno que vai entrar daqui a pouco. Já o Corinthians, que vem também de uma impiedosa goleada, sofreu um 5-1 contra o Bahia, jogando dentro de casa, teve eleição, mudança de diretoria, equipe do Mano Menezes chega bastante pressionada, porque se o Vasco vencer, quem fica na beira do rebaixamento é o Corinthians. O Corinthians tem 44 pontos e o Vasco tem 42. Uma vitória hoje, o Vasco pula na frente, traz o Gavião pela pena, pelas asas para baixo e sobe aí nessa gangorra do Campeonato Brasileiro. E o Renato Augusto fala o que o Timão tirou dessa dura derrota para o Bahia na última rodada.
É usar o último jogo como aprendizado. Tivemos alguns erros cruciais, então aprender com isso. É claro, dói, mas a gente não tem muito tempo para lamentar. É dar uma boa resposta no jogo para que a gente possa sair vitorioso e realmente de vez respirar e ter um pouco mais de tranquilidade.
Tá aí o Renato Augusto. O meia também falou sobre o desafio de hoje contra o Vasco da Gama em São Januário.
É um jogo decisivo, eles também estão pressionados, então saber usar esses detalhes a nosso favor para, como eu falei, a gente sair de lá com a vitória e poder respirar.
Respirar, tá todo mundo querendo respirar, tanto o Vasco quanto o Corinthians, o torcedor que tá precisando pedir, né? Bomba de oxigênio, que tá difícil hoje, é um jogo muito tenso. O provável time do Mano Menezes é Cássio no gol, Fagner na lateral direita, dupla de zaga Bruno Mendes e Lucas Veríssimo, no lateral esquerda Fábio Santos, o meio de campo Maicon, Juliano e Renato Augusto, no ataque o paraguaio Romero e Yuri Alberto. André.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valdir, Luiz, tem favorito essa noite em São Januário, Valdir?
Não. Infelizmente, para a torcida do Vasco e do Corinthians, não posso apontar nenhum favorito. O Vasco jogou bem até contra o Atlético Paranaense em determinados momentos. Em determinados momentos apareceu muito bem o Léo Jardim. Eu assisti tanto o jogo do Vasco como do Corinthians na sexta-feira. O Corinthians muito mal, atropelado pelo Bahia. Uma partida bizonha, 13 minutos, já estava 3-0 para o time do Bahia. Então, realmente, um jogo de difícil prognóstico. Na minha opinião, André, é o tipo do jogo que vai ser decidido no detalhe. Num erro, numa jogada de alto nível, vai ser decidido esse jogo. E um detalhe, o Vasco vai ter uma linha de zaga, um uruguaio, um argentino e um chileno, né? E aí o Ramon Dias vai falar, John, eu quero, pega.
Sem dúvida ele vai hablar dessa forma. 6h44 no horário de Brasília.
Momento estádio.
Astrid Nick, Wagner Gomes.
A etapa nacional das Paralimpíadas Escolares de 2023 chega nesta semana ao Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, com a participação de 1.800 alunos atletas dos 26 estados e do Distrito Federal em disputas de 13 modalidades. As competições vão de quarta-feira até sexta, dia 1º de dezembro. O número de inscrições para a edição deste ano supera as 1.300 registradas no ano passado, a maior quantidade de crianças e adolescentes até então. O evento tem entre seus objetivos servir como um indutor da renovação das seleções brasileiras.
A partida de ontem entre Sesc Flamengo e SESI Bauru pela Superliga Feminina de Vôlei no ginásio do Tijuca foi muito disputada, com vantagem para o time da Gávea, que venceu por 3-7-1. As parciais foram de 25-23, 25-17, 24-26 e 25-21. Flamengo ocupa agora a quinta colocação. O Blue Volley passou pelo Brasília com uma vitória por 3-2. Hoje, o Praia Clube recebe o Maranhão Vôlei. No masculino, o Suzano venceu o Atlético Mineiro por 3-1. Hoje, às 19 horas, o Minas recebe o Blumenau.
Giovanni Guissoni venceu pela 15ª vez consecutiva o Campeonato Brasileiro de Esgrima em cadeira de rodas na Espada B e no Florete B, em competição realizada no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. O evento contou com a participação de 54 atletas.
De 2 a 7 de julho de 2024, será realizado na cidade de Riga, na Letônia, o Pré-Olímpico de Basquete Masculino. A Federação Internacional de Basquete já definiu os adversários do Brasil: Camarões, Filipinas, Geórgia, Montenegro e Letônia. Somente o campeão do torneio terá vaga garantida para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem.
6h46, estamos no programa No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. E hoje, a Operação Penalidade Máxima teve sua terceira fase deflagrada em Goiânia, né? 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na própria cidade de Goiânia, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, Campina Grande, Paraíba, Nilópolis, Rio de Janeiro, Santana do Parnaíba, São Paulo, na capital paulista, em Volta Redonda, no Rio, e Votuporanga, também em São Paulo. Não houve prisões, mas 7 partidas de campeonatos nacionais e estaduais estão sob investigação do Ministério Público de Goiás. São esses os jogos: Flamengo 1, Avaí 2, Série A do ano passado, Náutico 1, Sampaio 3, Série B de 2022, Criciúma 2, Náutico 1, também Série B de 2022, Goiânia 2, Aparecidense 1, Campeonato Goiano desse ano, Goiás 2, Goiânia 0, também no Goiano desse ano, Nacional 2, Auto Esporte 1, Campeonato Paraibano desse ano, e Souza 4, Auto Esporte 0, também Campeonato Paraibano deste ano. A Operação Penalidade Máxima investiga a manipulação de jogos no futebol brasileiro. Ela teve início no mês de fevereiro e já resultou em punições a 12 jogadores. Partidas do Brasileirão da Série B entraram na mira das investigações depois que o volante Romário, então no Vila Nova, se envolveu com uma organização criminosa na tentativa de manipular jogos. Com o avanço das investigações, outros nomes apareceram, atingindo até atletas de grandes clubes. Caso do zagueiro Eduardo Bauerman, do Santos, e do atacante Aleph Manga, do Coritiba. Ô Valdir, é sempre importante essa Operação Penalidade Máxima, que ela tenha êxito, que a gente consiga descobrir quem são os caras que estão sujando a honra do futebol brasileiro.
Concordo com você. E um detalhe, desses jogos que você citou, eu comentei Flamengo e Avaí. Esse jogo foi realizado no Maracanã, não me falha a memória, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Só queria que eles dessem mais detalhes, né? Qual foi o qual foi o jogador que se envolveu nisso. Então, a gente carece um pouco mais de informações. O que eu espero e desejo para o bem do futebol é que se faça uma apuração rigorosa, não se cometa injustiça, e quem for comprovadamente ter participado de qualquer esquema de manipulação do resultado, que venha a ser banido do futebol.
Concordo contigo. 6h49.
Fora de série.
Com Lincoln Chaves.
A Copa do Brasil de 2024 está quase toda desenhada. Resta apenas definir um dos 7 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro que ganham vaga direta à terceira fase do torneio mata-mata. Ou seja, os 6 clubes garantidos na Libertadores via Série A e o time de melhor campanha fora eles. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio e Red Bull Bragantino estão confirmados nesse top 7, portanto, na terceira fase da próxima Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que é o 7º, ainda pode ser alcançado por Cuiabá ou Internacional. Vale lembrar que, para este ano, a CBF aboliu o ranking de clubes de entidade como critério de entrada na Copa do Brasil, o que tornou os campeonatos estaduais determinantes para isso. Além, claro, das vagas por meio da campanha na Série A, da classificação a Libertadores e dos títulos da Série B, das Copas Verde e do Nordeste. Os atuais 6 primeiros do Brasileirão cederam as vagas que teriam na primeira fase da Copa do Brasil aos clubes que ficaram atrás deles nos respectivos torneios regionais e ainda não tinham se classificado. O Palmeiras, curiosamente, deu lugar ao Corinthians, seu maior rival. O Bragantino, por sua vez, beneficiou o Botafogo de Ribeirão Preto. No Rio de Janeiro, a presença de Flamengo e Botafogo, assegurada na terceira fase, colocou Nova Iguaçu e Portuguesa na fase inicial da próxima Copa do Brasil. A classificação do Grêmio trouxe o Juventude para a competição. Já o Vila Nova de Minas Gerais conquistou a vaga graças ao Atlético Mineiro ter se garantido entre os melhores do Brasileirão. Se o Atlético Paranaense confirmar um lugar no top 7, o que é o mais provável, quem herda a vaga na primeira fase da Copa do Brasil é o Cianorte. Se for o Cuiabá, será o Luverdense. E se for o Inter, melhor para o São José de Porto Alegre. Ao todo, serão 92 times envolvidos na Copa do Brasil de 2024, sendo que 80 vão a campo na primeira fase. Esses clubes serão separados em 8 potes. Os 10 mais bem colocados entre eles no ranking da CBF estarão no pote A, os outros 10 no pote B e assim até o pote H. Pelo sorteio dos confrontos, que está previsto para o início do ano que vem, os times do pote A enfrentam os do E. Os do B pegam os do F. Os do C encaram os do G e os do D terão pela frente as equipes do pote H. Estes duelos terão jogo único na casa do clube pior colocado no ranking. O visitante, por sua vez, tem vantagem do empate. O mais recente classificado à Copa do Brasil está no pote E. O Marcílio Dias ficou com a vaga ao vencer a Copa Santa Catarina. O Marinheiro, como é conhecido o time de Itajaí, venceu o Concórdia fora de casa por 3-1 no último fim de semana. E é sabido que o Marcílio terá uma pedreira pela frente, mesmo jogando como anfitrião, já que no pote A estão equipes como Corinthians, Fortaleza, Bahia, Cruzeiro e Vasco. No cruzamento dos potes B e F, podemos ter um duelo gaúcho entre Juventude e São Luís, um confronto, inclusive, que já ocorreu esse ano, também pela primeira fase, e teve vitória do clube de Ijuí por 1-0. Outro jogo de times do mesmo estado pode acontecer no sorteio dos potes C e G, caso sergipanos, Confiança e Itabaiana se enfrentem. Dois dos clubes que conquistaram acesso à Série C do Brasileirão também podem se encontrar neste cruzamento, Atlético e Ferroviário. Um confronto que poderia até ter sido a decisão da Série D, mas os mineiros pararam na semifinal e os cearenses ficaram com o título. No cruzamento dos potes D e H, há possibilidade de um duelo envolvendo a colônia lusitana entre as portuguesas de Santos e do Rio, além de vários confrontos entre rivais locais. O paulista São Bernardo, por exemplo, pode encarar o Água Santa ou a portuguesa Santista. A portuguesa Carioca e o Nova Iguaçu têm como possíveis adversários o Audax e o Olaria. E se no pote D estão Jacuipense, Amazonas, Retrô e Tocantinópolis, no H estão Itabuna, Manauara, Petrolina e Capital. Pela ordem, times de Bahia, Amazonas, Pernambuco e Tocantins. Os valores de premiação para 2024 ainda não foram anunciados pela CBF. Mas se pegarmos este ano como referência, certeza que vem bolada pela frente, especialmente para os clubes de menor expressão. Somente de participação, as equipes que não figuravam nas séries A e B receberam este ano R$ 750 mil. E caso se classificassem à segunda fase, ganhariam mais R$ 900 mil. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
6h53.
Bola laranja.
É hora de basquete e a sétima semana do NBB segue pegando fogo. Nas partidas realizadas ontem, o Flamengo venceu o Bauru por 89 a 73 no Maracanãzinho e o ala Gui Deodato destacou a importância da boa atuação rubro-negra dentro de casa.
É muito bom, acho que mais importante, né, do que o jogo individual foi a maneira que a gente jogou, a maneira que a gente foi firme, né, todo mundo, o grupo todo. Então, vitória muito importante dentro de casa, estamos fazendo valer esse mando em casa. É muito importante dar essa cara pro time. Acho que a gente vai ter mais alguns confrontos bem difíceis aí, né, até o final do ano. Então, estou muito feliz, parabéns pelo time que jogou muito hoje, se comportou muito bem.
No outro jogo de segunda-feira, o São José venceu o Vasco por 83 a 71 no ginásio do Ineu de Moura, em São José dos Campos. O ala da equipe do São José, o argentino Diego Figueiredo, valorizou bastante o resultado conquistado diante de um dos primeiros colocados do NBB.
Na verdade, o mais importante é ganhar. Vamos ter momentos ruins dentro do jogo, mas a gente está de parabéns porque ganhou um jogo importante. Hoje eles estavam para cima na tabela, então sabíamos que fosse um jogo difícil. A gente se preparou, conseguimos ganhar, deixar eles 71 pontos, que fala muito bem da nossa defesa, e estamos felizes pela vitória.
E mais três jogos agitam essa rodada do NBB. Às 19h, o Cerrado encara o Mogi no ginásio da SEB em Brasília. Às 19h30, o União Corinthians enfrenta o Paulistano no ginásio poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E a tradicional equipe de São Paulo, a tradicional equipe de São Paulo, no caso, o Paulistano vem de derrota para o Minas dentro de casa. O ala Anderson Barbosa pede mais atenção ao Paulistano na defesa.
Com certeza nosso aproveitamento tem que subir, porque a gente está marcando muito, só que na hora de selar o jogo, na hora de pegar o jogo para nós, a gente não tá conseguindo. Então é arrumar a parte defensiva e continuar nossa rotina que não para. Mas esse é o próximo nível, esse é um time que tem um grande elenco, tem vários caras que podem pontuar e é todo mundo que precisa, todo mundo defensivamente, todo mundo ofensivamente. Assim nós vamos se juntando como equipe, como time, para o decorrer da temporada a gente tá podendo encontrar outros adversários, como Flamengo, Franca, no decorrer da temporada de novo, e vai ser a mesma coisa.
E encerrando essa terça de muito basquete, o Caxias recebe o São Paulo no ginásio do SESI, em Caxias do Sul, às 19h. Amanhã, mais três partidas do NBB: Botafogo e Bauru, às 19h, no ginásio Oscar Zelaya, Minas e Unifacisa, na Arena UniBH, e Pato Basquete e Fortaleza, no ginásio do SESI. Bom, e talvez o grande jogo dessa 36ª rodada na quarta-feira, talvez não, é Flamengo e Atlético Mineiro. As duas equipes brigam pelo título e ninguém cogita sequer um empate. No Flamengo, Everton Cebolinha pede para a equipe fazer valer os seus domínios.
Cara, o Atlético vem de uma crescente, uma evolução muito grande, né? Não é à toa que é o líder do retorno, tá logo colado ali na gente. São 3 pontos de diferença, se eu não me engano. Isso. A gente vai tentar fazer, né? O fator casa, mais uma vez, sobressair, né? Tem sido assim nesses últimos jogos. A gente procura sempre estar elevando o nível de concentração lá em cima para conseguir performar da melhor maneira possível.
Já no Galo, meio-campista Igor Gomes destaca a importância do Felipão na boa fase do Atlético.
O fato de ser o Felipão do nosso lado ali nos dá uma segurança muito, muito grande. É um cara que já viveu, acredito, de tudo no futebol. Camisa de seleção brasileira, já viveu parte da carreira na Europa, no Brasil, diversos clubes. É um cara que foi vitorioso onde passou. E é um cara que, como você falou, de experiência, de jogadores, tem cartas que já viveu, conviveu com vários jogadores, e a segurança que ele passa pra gente aqui na hora do jogo, no dia a dia, é muito grande. Então eu sei que ele tá com a gente, que ele vai nos ajudar a desempenhar o nosso melhor futebol ali contra o Flamengo, num jogo tão decisivo. Nós também temos um elenco cascudo, que já está acostumado a jogar esse tipo de jogo. E acredito eu que tem sido uma união muito legal aí, o Felipão com a experiência, junto com a gente aí, com a qualidade, que quem ganha aí é os atleticanos aí, é a massa.
E aí, Valdir, esse jogo é muito aguardado também, talvez tanto quanto Vasco e Corinthians ou mais.
Olha, é outra situação, né? Vasco Corinthians é uma situação lamentável pela grandeza dos dois clubes brigando lá embaixo. Flamengo e Atlético, para mim, quem ganhar dá um passo gigantesco para conquistar o título. Quem perder fica fora. E o empate é ruim para os dois. E o Palmeiras e o Botafogo, que também são postulantes, entram em campo já sabendo o resultado desse jogo.
E contra adversários mais frágeis.
Teoricamente mais frágeis. O Curitiba sem torcida e o América Mineiro.
Os dois rebaixados.
Dois rebaixados. Então, ô André, esse jogo é fundamental. É um duelo de dois treinadores que eram amigos e não se falam há 13 anos. Dois gaúchos, vencedores, dirigindo seleções brasileiras. Eu acho o momento do Atlético muito bom. A vitória do Atlético foi consistente por 3-0 contra o Grêmio, enquanto o Flamengo também venceu pelo mesmo placar. Eu acho que, como eu falei de Vasco Corinthians, eu vou falar a mesma coisa de Flamengo e Atlético. Não tem favorito, mesmo sendo no Maracanã. É um jogo que o erro ou o talento individual define a partida.
Tá certo. Valdir, palpite pra logo mais ou não tem?
Manda uma moral pro Vasco, 1-0 Vasco.
Tá certo,
Valdir. Sei que você vai dar moral amanhã pra Botafogo Curitiba, então eu tô antecipando.
Amanhã estaremos juntos de novo, Valdir. Um abraço, cara.
Puta, até amanhã, André.
Fechando no Mundo da Bola, 9h15, hein, torcedor? Show de bola nacional, estaremos juntos. Eu narro Vasco e Corinthians aqui na Mais Querida, junto com o Rodrigo Campos e o Bruno Mendes. No Mundo da Bola volta amanhã, 6h30. Um abraço. André Marques. Tchau.